3 dias sem vir à janela. O que se passa?
Dona Maria! Dona Maria! Dona Maria! Dona Maria!
No bairro da Dona Maria, quando se quebra a rotina, o aviso ecoa e toda a comunidade se mobiliza. Fazem todos parte do projeto Radar, que reconhece e acompanha pessoas com mais de 65 anos em situação de isolamento e solidão. Ah, a Dona Maria está bem! Todos podem ser um radar.
Radar em Belém, uma iniciativa do projeto Radar na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindo ao programa Radar em Belém. Sou Maria Luís Metrogos, mediadora de proximidade na Freguesia de Belém. No programa de hoje iremos contar com a presença dos agentes da PSP, dos MIP, Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade, da 26ª Esquadra de Belém. São um dos parceiros fundamentais do projeto Radar. Vamos conhecer um bocadinho sobre as suas dinâmicas, o trabalho que desenvolvem na freguesia e o conhecimento que têm na mesma. Iremos ainda terminar com a agenda do mês de outubro. Momento de conversa, Radar em Belém. Vamos então iniciar a conversa com os agentes. Temos presente a agente Ângela e o agente Pires dos Santos e a agente Filipa também. Pedi apenas que se apresentassem, se fosse possível, de há quanto tempo estão nos MIP.
A gente tem lá da Esquadra de Belém, estou há cerca de... tapem os ouvidos. Há 20 anos, nesta esquadra, neste programa, sensivelmente, há uns 16, 17, foi quando se deu início ao programa que era só idosos em segurança, e agora acrescentaram outras valências, mas há cerca de 16 anos estou neste programa aqui na Esquadra de Belém.
O meu nome é Bruno Santos, mais conhecido por agente Pires dos Santos. Já estou aqui nesta Esquadra de Belém há sensivelmente 6 anos. No MIP, no Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade, encontro-me desde 2019 a desempenhar funções. Sou do grupo aqui da minha colega, da agente Ângela.
Gostaria que falassem um bocadinho sobre o vosso trabalho, as vossas funções, porque eu acho que as pessoas às vezes não conhecem muito bem o vosso trabalho e tudo o que está por trás do vosso trabalho. Vocês têm uma presença muito ativa aqui na freguesia e junto da população mais idosa, e se pudessem falar um bocadinho do vosso trabalho, as vossas funções, o que é que fazem...
Bom, eu inicio pelos idosos, pois o meu colega vai falar um bocadinho das outras valências deste programa, que não só temos os idosos, como também temos o comércio, temos os animais, temos as violências domésticas, temos crianças. Bom, este programa passa por o que não se resolve quando se vai a uma intervenção, quando são chamados, virá para nós, para este programa, onde nos relacionamos mais diretamente com a população. Também intervimos um bocadinho com o serviço social, que nos pede apoio para acompanhar, na vertente de idosos, na vertente de tribunais. O meu colega já fala um bocadinho também, que é das violências domésticas. Basicamente, nós vamos até ao idoso e acionamos os meios que são necessários ao bem-estar dele, quer através da intervenção do serviço social, Santa Casa, centros de dia, apoio domiciliário, ou então também intervimos na outra parte, muitas das vezes com a família, para que haja uma articulação entre o idoso e a família. Não sendo possível, temos que mandar conhecimento ao Ministério Público para intervir também. É mais ou menos o bem-estar do idoso em primeiro lugar. Basicamente trabalhamos um bocadinho com o conhecimento das famílias, com o serviço social e com a intervenção para o seu bem-estar. Basicamente é isso.
As outras valências que se encontram também presentes no MIP, como a minha colega Ângela disse, a violência doméstica é uma situação que se encontra bastante presente, cada vez mais notamos que é um crime, ou seja, com uma margem de exponencialidade muito grande, porque cada vez temos verificado mais essa situação, também dado à comunicação social e ao contexto social em que nós estamos agora, que as pessoas denunciam mais. O crime é público, qualquer pessoa pode o denunciar. Conseguimos verificar que existe uma denúncia, neste caso, é termos conhecimento dessas situações. O carro-patrulha, normalmente, é os primeiros a intervir, é os que têm o primeiro contacto, e é um contacto generalizado, que é verificar, constatar o facto, obter os relatos policiais e reportar tudo para o Ministério Público. Nós, como equipa MIP, temos elementos especializados só para fazer este tipo de serviço, que é uma abordagem com a vítima mais diferenciada. Ou seja, criamos uma empatia diferente porque temos outro tipo de condições na nossa esquadra para receber as próprias vítimas. Vamos à casa da pessoa caso seja necessário. Se a pessoa não se sentir confortável, vamos para um parque, para um café. Ou seja, é tudo em prol da vítima. E caso haja crianças também envolvidas nestes processos, é muito importante que a criança se sinta confortável e que trabalhemos para o bem-estar daquele agregado familiar e que atendamos também um pouco ao que eles querem, porque muitas vezes não querem levar a criança para uma esquadra, não sabem as condições que a esquadra tem, muitas delas não têm condições para estar a receber vítimas deste tipo de crime. Esta é uma das valências fundamentais que temos atualmente no MIP. Outra que me cabe mais a mim, que é uma das minhas funções, é o comércio seguro. O comércio seguro acompanhamos e estamos muito presentes do comércio local, ver as necessidades dos comerciantes, o que é que eles necessitam e que dificuldades é que eles estão a atravessar. Ajudamos-los no contexto que seja necessário, informamos-los de muitas coisas, burlas, que muitas das vezes... Isto é um processo evolutivo, está sempre, como na gíria se diz, os bandidos andam sempre a inovar e nós temos que acompanhar também este tipo de modus operandi que eles têm no contexto criminal. Temos também a valência dos animais, tudo o que seja reportes de maus-tratos ou abandono animal, somos nós que também tentamos verificar essa situação e fiscalizar também e dar conhecimento ao Ministério Público caso seja necessário. Felizmente, a maior parte das situações não são de cariz criminal, são só a nível de fiscalização de documentação dos animais, porque já existe também uma legislação extensa relativamente aos animais de companhia, e somos nós que fazemos essa mesma verificação e depois reportamos, a nível criminal, reportamos para o Ministério Público. A nível controle nacional, somos nós que também denunciamos, ou seja, passamos essa contornação, e depois cabe à entidade competente de, efetivamente, passar essa autuação. Temos também cuidado com as crianças, fazemos um acompanhamento também muito específico, tentamos fazer, porque não é a nossa competência a 100%, mas tentamos fazer o nosso melhor também quando temos crianças envolvidas neste tipo de situações.
Temos também uma parte que é dedicada ao turismo, não vá ser Belém uma zona turística, não é? Trabalhamos também um bocadinho com o turismo, através de ações de sensibilização, na entrega de postais, por causa dos carteiristas, os cuidados a ter, e mesmo com os idosos e com o comércio, também fazemos um bocadinho isso, e com a violência doméstica, fazemos ações de sensibilização para eles estarem despertos, fazemos também com os idosos, nos centros de dia, na universidade sénior, estamos muito presentes. E qualquer situação que aconteça, eles também nos podem contactar, e que é o que acontece muitas das vezes.
Vocês têm uma relação muito próxima com a população 65 ou mais, e bem como com o comércio local. E na freguesia de Belém, quais é que notam que são as maiores problemáticas relativamente à população mais envelhecida? Há assim alguma problemática, que o isolamento, a solidão?
O isolamento, a falta das famílias. As famílias têm as vidas deles e os idosos têm a deles, que não querem importunar os filhos também. Então nota-se muita solidão nos idosos, estão muito sós. Há algumas bolsas de voluntariado, mas que não abrange tudo, e nem muitos dos idosos estão abertos a isso, até porque estão sensibilizados pelos filhos para não abrirem a porta a ninguém. Então é muito difícil chegar até eles, e a desculpa é sempre a mesma dos idosos, é que o meu filho está muito ocupado, ele gosta muito de mim, ele quer cá vir, ele até me liga todos os dias, mas o que é certo é que há uma consulta que tem que ir ao hospital e não vão porque não tem ninguém que vá com eles. Pronto, é muito complicado, e essa é a maior problemática com as pessoas mais carenciadas, porque as pessoas que têm mais posses, é muito difícil saber, porque é uma solidão escondida. Para chegar até eles é quase impossível. Há muita resistência, até chegar ao ponto de eles dizerem sim, meu filho nem está cá. Pronto, é só aí que a gente consegue também intervir um bocadinho com ele. Mas a problemática maior é mesmo a pobreza também, e é o isolamento.
E vocês, durante o confinamento, a fase da pandemia, tiveram sempre no terreno, foram das poucas pessoas que tiveram sempre no terreno, notaram que durante a fase do confinamento que essa problemática aumentou, as pessoas ficaram ainda mais isoladas, das famílias, como é que lidaram, como é que viram com essa situação?
Eu acho que as famílias se aproveitaram até um bocadinho disso. No início era porque queria proteger o pai ou a mãe, porque não queria levar o tal bichinho, não é? E agora continua, acho que os pais habituaram-se à não presença deles e eles também se habituaram ao telefonema e é suficiente. Neste momento achamos que aproveitaram essa liberdade de não ter que ir visitar ou a obrigação de não ter que ir visitar o pai ou a mãe ou ver se precisa de algo e ficou esquecido. Desde a pandemia não mudou nada. Agora que já podem novamente ir buscá-los, como iam buscá-los ao fim de semana para irem conviver um bocadinho com ele, até passavam o fim de semana com os filhos, acho que esses laços se cortaram.
Ainda pegando aqui no que a minha colega estava a dizer e nos dados que nós tínhamos, supostamente tínhamos, não tínhamos a certeza absoluta, mas tínhamos esses dados que efetivamente poderia ser assim, com a pandemia isso veio tudo à tona e nós conseguimos confirmar essa situação, que muitos idosos que nós não conseguíamos chegar, pelo facto de não poderem sair de casa ou não terem condições de locomoção para sair de casa para fazer as suas compras, e muitas das vezes, o meu filho visita-me, o meu filho trata de mim, o meu filho cuida, e nessa situação verificamos que afinal, como nós suspeitávamos, isso não se confirmava, porque os idosos começámos a ter bastantes casos em que tínhamos que ser nós a acompanhar, a fazer as compras e a levar ao idoso, porque o idoso efetivamente não tinha ninguém no agregado familiar, ou mesmo que tivesse, estava em situação de abandono, não havia um desprezo completo, não queriam saber do familiar, e isso trouxe à tona toda esta problemática e os números que nós suspeitávamos que havia aqui na nossa área. E isso verificou-se bastante. A nível do comércio, já agora também só para... o que é que acontece no comércio? O comércio mais recente não tem tido grande problema, porque são pessoas mais jovens, estão a par do que é que se passa atualmente na nossa sociedade, seja a nível criminal, seja a nível de em termos económicos e financeiros, sabem como é que é onde se movimentar para o negócio correr bem. O problema é o comércio local, em que à frente do comércio local os proprietários são pessoas idosas também. E aí é muito mais fácil, porque também pararam, estagnaram um bocadinho, não é? É normal, como toda a gente, chega a uma certa idade, nós para evoluir, mesmo a nível de negócio, é muito mais complicado, porque não estamos a par de tudo e não temos capacidade para acompanhar tudo como uma pessoa mais jovem. Não quer dizer que não tenha mais sabedoria do que uma pessoa mais jovem, mas é muito mais facilmente ludibriada. E pronto, se já tem problemas em casa, com o negócio, então é muito pior. É muito pior porque são duas gestões que têm que fazer e muitas das vezes são casais em que um já está debilitado, tem o negócio e tem que manter o negócio porque é a sua forma de subsistência, e tem os problemas em casa porque um tem que cuidar do outro e ainda tem mais um estabelecimento aberto que tem que andar para a frente para fazer algum dinheirinho para eles conseguirem se aguentar, não tem o suporte familiar e é como muitos dizem, isto vai ser trabalhar até irmos embora, porque de outra forma não conseguimos ter, porque para o Estado são pessoas que têm um negócio próprio, não carecem nenhum tipo de ajuda, mas o pouco, o que ganham não é o suficiente também para terem uma vida confortável.
Muitos destes estabelecimentos comerciais, nós também no nosso trabalho vamos percebendo que são a ligação que muitas pessoas têm, são as redes familiares de muitas pessoas, são as únicas pessoas com quem vão contactando no dia-a-dia e dependem daqueles estabelecimentos para ter alguém com quem falar, para ir buscar as refeições, para ir entregar. E agora também notamos que as pessoas perderam essas ligações, que os estabelecimentos fecharam e foi menos essa, ficaram ainda mais isoladas, saíam para ir ali ao café, para fazer as refeições ou iam lá buscar para comer em casa. Vocês também são aqui um dos nossos parceiros fundamentais, quer no contacto que fazemos com as pessoas presencialmente, porque As pessoas têm algum receio em abrir a porta e a presença da PSP é fundamental. E acompanham-nos também nas visitas aos radares comunitários, tem uma forte ligação, quer com as pessoas, quer com os estabelecimentos do comércio local. Queria também perceber aqui qual é a vossa opinião acerca do projeto Radar, como é que tem sido o vosso contacto com o projeto Radar, a vossa participação nas ações, se pudessem falar um bocadinho sobre o Radar.
O Radar é sempre uma mais-valia. O conhecimento dos idosos na nossa área é fundamental e uma valência que tem além da nossa, né? Porque no nosso sistema só temos os nossos idosos. Nós, quando queremos saber, e o bom do projeto é que a polícia está envolvida e temos acesso também à vossa plataforma, é saber como é que está o idoso. Nós encaminhamos o idoso, inscrevemos na plataforma e depois conseguimos saber se ele continua a ser visto por vocês, onde é que ele está inserido no centro de dia. Aí conseguimos perceber como é que ele está. Se lá foram vocês hoje, eu não preciso lá ir hoje, vou daqui a uma semana, e isso é muito bom. É partilha de dados. Acho que é uma mais-valia aqui para o comércio, como também para os nossos idosos.
E é basicamente como a minha colega disse. Eu acho que foi mais uma ferramenta, a plataforma do Radar foi mais uma ferramenta fundamental para nós conseguirmos ter um acompanhamento permanente e uma atualização desse mesmo acompanhamento, em que nós, lá está, não conseguimos estar, são centenas ou milhares de idosos na nossa área, não conseguimos acompanhar todos, mas facilmente através do computador conseguimos ver se alguma das vossas equipas fez o contacto telefónico, se foi ao local, como é que o idoso está naquela semana ou naquele dia. Se verificarmos que já não há uma entrada lá de relatório há algum tempo, torna-se uma prioridade para nós e vamos àquele idoso para efetivamente ver como é que ele se encontra. E depois é esta partilha e esta troca que temos entre estas duas instituições, e acho que é um projeto que também veio sinalizar muitos casos, foi fazer um levantamento massivo na área de Lisboa, e espero que seja um projeto que não fique só por Lisboa, mas que se espalhe e que se expanda pelo resto do país, porque acho que é uma mais-valia para todos os colegas que trabalham neste projeto, no nosso modelo integrado de policiamento de proximidade. Facilita-nos a nós, acho que é bom também a divulgação. Sabemos que a Santa Casa não está espalhada por o país todo, mas se calhar neste projeto poderia fazer parcerias com outro tipo de entidades e expandir pelas cidades, o máximo de cidades possível. E porquê? Porque nós temos que ver que a realidade do nosso país é que é um país que cada vez está mais envelhecido e a taxa de natalidade tem vindo a diminuir bastante. E nós temos que zelar, porque somos novos hoje, mas vamos ser idosos amanhã.
Queria agradecer a vossa presença. Muito obrigada por terem estado presentes no nosso programa e obrigada por estarem sempre presentes, que estão sempre, cada vez que pedimos a vossa presença, podemos sempre contar com vocês. E muito obrigada por todo o trabalho que fazem aqui na Freguesia e em toda a cidade de Lisboa. Obrigada.
Obrigada a nós.
Obrigado.
Agenda do mês.
Dona Maria! Dona Maria! Dona Maria!
Radar em Belém. No mês de outubro, iremos desenvolver ações de contactos presenciais, bem como de visitas a radares comunitários na Freguesia de Belém.
3 dias sem vir à janela? Que se passa?
Dona Maria! Dona Maria! Dona Maria! Dona Maria!
No bairro da Dona Maria, quando se quebra a rotina, o aviso ecoa e toda a comunidade se mobiliza. Fazem todos parte do projeto Radar, que reconhece e acompanha pessoas com mais de 65 anos em situação de isolamento e solidão. Ah, a Dona Maria está bem. Todos podem ser um radar.
Radar em Belém, uma iniciativa do projeto Radar, na Rádio Freguesia de Belém.